100 anos de rádio no Brasil. Dispositivos de recepção.
Do cristal de galena à era da convergência tecnológica, o rádio percorreu um longo caminho. E os modos de ouvi-lo também foram ganhando novos contornos. Nas primeiras décadas do século XX, as famílias se reuniam em torno do aparelho de rádio, um móvel central nos lares que tinham o privilégio de possuí-lo.
Kelly Rodrigues, jornalista e professora.
Se reunir com a família, ter essa sensação, essa percepção de companhia também. Esse foi um impacto considerável do rádio. As pessoas gostavam de colocar o rádio no ambiente para ter alguém falando com elas, dialogando. Então, por isso também que os locutores do rádio, os cantores do rádio naquele momento, também se tornaram tão populares.
A era de ouro do rádio, nos anos 1940, foi marcada pela enorme audiência e por inovações em seu dispendioso processo de produção. Escutar rádio era, então, uma experiência coletiva e familiar. Reunir-se em torno do aparelho e apreciar a música, a informação, o esporte ou os programas de entretenimento era um ritual raramente realizado individualmente.
Kelly Rodrigues.
Se a gente pensar nessas primeiras versões do rádio à válvula, ele era muito pesado. Então, era muito difícil conseguir carregar o aparelho, por exemplo, da sala para um quarto, para ouvir individualmente, sem outras pessoas em conjunto.
A evolução dos modos de consumo do rádio está diretamente relacionada às mudanças pelas quais passaram a tecnologia e os dispositivos de transmissão da informação.
Quando surgiu o rádio transistorizado, a gente já teve essa possibilidade de melhor mobilidade. Então, eu poderia levar o rádio para um jogo de futebol e acompanhar a narração, por exemplo, daquele jogo que eu estou assistindo. Então, essa ideia do imediatismo também.
Atenção! Concentrado, colocou a bola de costas para Mazzaropi, fora da meia-lua da área perigosa, conversou com Elson Pessoa, vai cobrar Júnior.
O transistor foi criado por William Shockley, John Bardeen e Walter Brittain em 1947 nos Estados Unidos. A partir de então, o rádio deixou de ocupar o centro das salas de estar e passou a acompanhar os ouvintes em seus deslocamentos. O consumo de rádio passa a incorporar também, além da mobilidade, a escuta individual. E o surgimento da televisão o deslocou da posição de principal aparelho para o consumo familiar.
Em conjunto com isso, eu também poderia levar para o trabalho. Então, essa ideia de deslocamento, de poder levar aquele conteúdo, levar o locutor que eu gosto junto comigo. Então, o rádio transistorizado trouxe muito isso.
Os anos de 1970 e 1980 foram marcados por novas mudanças nos hábitos de consumo radiofônico. Os aparelhos se transformaram em dispositivos híbridos, que conjugavam também toca-discos e toca-fitas. Tornaram-se populares os conjuntos 3 em 1 e os Walkmans portáteis. Atualmente, os telefones celulares conectam o ouvinte a diversas possibilidades de escuta via internet.
Quando a gente pensa já na ideia de convergência das mídias, dessas novas tecnologias, a gente já traz um outro processo de mais individualização. Porque se eu levava antes o rádio no meu ambiente de trabalho e colocava para tocar, todo mundo ouvia a mesma coisa. Hoje eu posso colocar o aplicativo da rádio, entrar no site da rádio que eu gosto, do podcast, e consumir aquilo individualmente. Então várias pessoas no mesmo ambiente podem consumir diferentes produções, diferentes programas.
A adequação às possibilidades e demandas da internet tem gerado um novo rádio. O ouvinte internauta participa de forma ativa e imediata da produção de conteúdos. Ele pesquisa, questiona e contesta a informação que consome. As cartas à redação, que levavam dias até chegar ao seu destino, hoje são recebidas instantaneamente por diversos meios tecnológicos, alterando de forma significativa a produção dos conteúdos radiofônicos. My tiny blue transistor radio.
Dois 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.